Olá, boa tarde. Pensar que um AVC só aparece em idades avançadas é um mito. O acidente vascular cerebral pode surgir em qualquer idade, apesar de ser mais frequente em pessoas mais velhas. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
O alerta parte de Pedro Lopes, médico neurologista do Hospital de Ponta Delgada, a dois dias de se assinalar o Dia Mundial do AVC. Em entrevista à Atlântida, o especialista refere mesmo que surgem cada vez mais casos em pessoas jovens.
Aparece com mais frequência nas idades mais avançadas, porque normalmente as pessoas com idades mais avançadas têm mais fatores de risco para terem um AVC. Portanto, o AVC é mais frequente em idades mais avançadas, e quando eu digo mais avançadas, a partir dos 65, dos 70, é normal, é mais frequente que apareça nestas idades, mas pode aparecer em qualquer idade. E nós aqui temos tido a experiência de cada vez mais termos doentes com AVCs em idades muito jovens e AVCs muito graves, normalmente. A doente mais nova que tivemos internada com AVC tinha 18 anos. Ainda recentemente tive um senhor de 30, e estamos a falar de AVCs graves, com sequelas grandes.
Contudo, o Pedro Lopes ressalva que os doentes que têm AVCs em idades mais jovens têm geralmente fatores de risco associados. A prevenção é fundamental e passa essencialmente por controlar esses fatores.
Um deles é a idade. Esse, infelizmente, é um fator de risco irreversível. Nada podemos fazer em relação à idade. O que realmente podemos mudar são os fatores de risco modificados. E estou a falar de hipertensão. Portanto, qualquer pessoa pode fazer um controle regular das suas tensões arteriais, que é fundamental. Diabetes, e falo aqui do controle das glicémias, e no caso do diagnóstico de diabetes, ter uma diabetes bem controlada. As alterações do colesterol, as dislipidémias. O tabagismo é um fator de risco independente para desenvolver um AVC, portanto a cessação tabágica é fundamental. A ingestão de bebidas alcoólicas. E o sedentarismo, um dos fatores de risco se calhar mais frequentes atualmente, portanto a prática de exercício físico regular também vai contribuir para a prevenção do AVC.
Por outro lado, o reconhecimento dos sintomas é outro fator primordial.
Existem alguns tratamentos que se fazem nas fases iniciais do AVC e que não são possíveis de realizar se já tiverem decorridas algumas horas e são menos eficazes quanto mais tarde o doente vier às urgências. Portanto, é fundamental saber reconhecer os sintomas de um AVC e, na presença destes sintomas, contactar imediatamente o 112 e explicar a situação o mais depressa possível. Que sintomas são estes? Grosso modo, e de uma forma que seja possível o reconhecimento por parte de toda a gente, temos que estar atentos a alterações da linguagem, portanto, doentes de um momento para o outro deixam de conseguir falar, alterações da força num dos lados do corpo. Portanto, doentes que de repente deixam de mexer um membro superior, um membro inferior do mesmo lado do corpo. Paralisia facial, portanto, o vulgarmente chamada boca ao lado. São tudo sinais que devem fazer pensar num AVC e que devem fazer recorrer ao 112 o mais depressa possível.
De acordo com o médico neurologista, a população está cada vez mais sensibilizada para os sintomas, conseguindo, na maioria das vezes, chegar a tempo ao hospital. Em 2022, o Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, registou um total de 177 internamentos por AVC, 149 isquémicos e 28 hemorrágicos. O Dia Mundial do AVC assinala-se domingo, tendo como principal objetivo alertar a população para os sintomas desta lesão cerebral e procedimentos a tomar.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A lei eleitoral para a Assembleia Legislativa dos Açores deverá ser alterada antes das eleições regionais de 2024, no sentido de reforçar a paridade entre homens e mulheres nas listas de candidatos, passando dos atuais 33,3% para 40%. A proposta foi aprovada ontem, por unanimidade, no âmbito dos trabalhos da Comissão Eventual para o Aprofundamento da Autonomia, que reuniu em Ponta Delgada e que está a trabalhar em alterações à Lei Eleitoral dos Açores, que depois de votadas em plenário no Parlamento Regional, terão de ser submetidas também à apreciação da Assembleia da República. com esta alteração à regra da paridade, representação mínima de 40% de cada um dos sexos, arredondada sempre que necessário para a unidade mais próxima, a lei eleitoral para o Parlamento Açoriano ficará igual à legislação para as eleições da Assembleia da República. De acordo com a proposta aprovada em sede de comissão, nos casos em que os partidos concorrentes não cumpram as novas regras de paridade, terão de corrigir a ordenação dos candidatos no prazo máximo de 48 horas, sob pena de as listas serem rejeitadas pelo Tribunal. O líder do grupo parlamentar do PS Açores disse que o partido está preparado para enfrentar os desafios que venham a surgir nas eleições legislativas regionais de 2024, salientando que os socialistas estão com serenidade e tranquilidade.
O Partido Socialista está preparado para todos os desafios que se lhes apresentam. Nós temos, neste contexto, uma situação que, da parte dos partidos da coligação que sustenta o atual governo, é muito peculiar. Parece que quem tem, no fundo, um comportamento de hostilizar os seus antigos parceiros são os três partidos da coligação, o PSD, o CDS e o PP. Da parte do Partido Socialista, nós estamos com serenidade e tranquilidade a desenvolver este trabalho que permita servir os Açores, servir os açorianos, aproveitar as oportunidades que temos à nossa disposição e, sobretudo, termos um rumo de futuro para a nossa região. Não seja apenas uma coisa que sirva para satisfazer os interesses, como atualmente está a acontecer, dos partidos que se têm que manter no poder.
Vasco Cordeiro falava no final das jornadas parlamentares do PS Açores que decorreram na ilha de São Jorge. Referindo-se especificamente a esta ilha, disse que existem alguns investimentos em que, em termos de concretização, o tempo está a passar e nota-se alguma hesitação e atraso. Investimentos que são estruturantes, seja no setor agrícola, no caso do Matadouro, bem como em outros setores, como as questões sociais.
Há uma situação que se verifica aqui e que também se verifica por toda a região, que é, no fundo, o não aproveitamento de oportunidades que a ilha e os Açores têm, nomeadamente as derivadas de fundos comunitários, e que deveriam ser utilizadas e mais rapidamente agilizadas para benefício das famílias e das empresas de São Jorge, como de toda a região.
No setor da educação, o socialista defendeu a necessidade de um olhar cuidado, que neste momento está em falta na Ilha de São Jorge, face à falta de professores e assistentes operacionais. Vasco Cordeiro apontou ainda fragilidades na área social, designadamente a falta de reforço de capacidade de resposta através de estruturas de apoio à terceira idade e à infância através de creches e lares de idosos.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Governo dos Açores enviou ontem um ofício à Presidente da Câmara da Praia da Vitória a comunicar que se propõe cumprir o recomendado pela Assembleia Legislativa relativamente aos trabalhadores da cooperativa Praia Cultural em processo de despedimento. O Parlamento aprovou na sexta-feira, por maioria, uma proposta do Bloco de Esquerda que recomendava ao Governo Regional a disponibilidade para integrar na Administração Pública Regional os trabalhadores da autarquia da Praia em processo de despedimento. Ontem, o Executivo enviou um ofício à autarca da Praia da Vitória, Vânia Ferreira, a informar que se propõe cumprir a decisão. Na missiva a que a Lusa teve acesso, o Diretor Regional da Cooperação com o Poder Local, Octávio Torres, informou a autarca que o Presidente do Governo Regional, José Manuel Bolieiro, o encarregou de comunicar que, nos termos resolutivos da Assembleia Legislativa, o Executivo açoriano se propõe assim cumprir, pela sua parte, o recomendado em devida articulação com a Câmara Municipal e nos termos do respectivo enquadramento legal aplicável. Segundo disse a Lusa Fundo Próxima de Bolieiro, este, enquanto presidente do PSD Açores, também já desenvolveu contactos com a autarca para articular a solução que foi aprovada na última sessão do Parlamento Açoriano, realizada na semana passada na cidade da Horta. Secretário Regional das Finanças, Duarte Freitas, disse na sessão que o Executivo estava a trabalhar para encontrar soluções para os 29 trabalhadores despedidos na Câmara Municipal da Praia da Vitória. A pobreza agravou-se nos últimos anos em Angra do Heroísmo e deve ser combatida com medidas dirigidas a crianças e jovens de fomentação da qualificação e de coesão e desenvolvimento social, segundo um estudo apresentado esta quinta-feira. Nesse sentido, o município partiu para a elaboração de uma estratégia, agora apresentada em forma de plano, para o período 2023-2027.
O Plano Estratégico de Combate à Pobreza e Exclusão Social do município de Angra do Heroísmo tem como objetivo principal ser um contributo para a redução da pobreza e exclusão social no concelho, promovendo a igualdade de oportunidades e o desenvolvimento social sustentável. É um guia para as políticas públicas que capacita o município com as ferramentas e estruturas adequadas para suprimir as situações de carência identificadas.
Fátima Amorim, vereadora da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo. O documento aponta 40 medidas integradas em três eixos de intervenção: reduzir a pobreza e a exclusão social infanto-juvenil, fomentar a qualificação do emprego e potenciar a coesão e o desenvolvimento local. Entre as medidas propostas no plano estão, por exemplo, ações de sensibilização para o desenvolvimento de competências socioeducativas entre os alunos, programas educativos de arte, desporto e atividades extracurriculares ou programas de consciencialização sobre novas substâncias psicoativas a implementar em as escolas. É proposta também uma feira anual de emprego, uma plataforma digital municipal de promoção de emprego, programas de formação e capacitação para jovens que não estudam e não trabalham e ainda o apoio a projetos de criação de emprego para esses jovens. O apoio ao arrendamento, à organização de eventos e feiras solidárias, a criação de um programa de vales alimentares e a implementação de ações para o envelhecimento ativo são outras das medidas previstas. Outra das preocupações do município prende-se com a necessidade de reabilitar e construir mais habitações do concelho. O Plano Estratégico de Combate à Pobreza e Exclusão Social do município de Angra do Heroísmo para o período 2023-2027 foi elaborado pela empresa Fundo de Maneio. O município de Angra procedeu à entrega de equipamentos específicos de proteção civil às 5 novas unidades locais de proteção civil concelhias. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Com a entrega destes equipamentos, o município de Angra do Heroísmo já contou com 8 unidades locais de proteção civil na sua estrutura de proteção civil municipal, nomeadamente as freguesias de Santa Bárbara, Cinco Ribeiras, Terra Chã, Feteira, São Sebastião, São Bartolomeu, São Mateus e Porto Judeu. O objetivo passa por descentralizar os serviços de proteção civil municipal para ocorrências de menor gravidade e que podem ser localmente solucionadas.
Há um conjunto de equipamentos que são entregues no âmbito da criação da unidade local de proteção civil, onde há um trabalho prévio de planeamento da junta de freguesia, que após aprovado em Comissão Municipal de Proteção Civil, é então dado o mote para entrega destes equipamentos. Ora, há uma série de equipamentos, cada um com uma diferente outra quer seja da parte de energia elétrica, o gerador e a iluminação, mas também há aqui equipamentos que não dependem de abastecimento de energia elétrica, que são equipamentos a bateria. Temos equipamentos a bateria de iluminação e ferramentas de trabalho, quer seja um barbequim, uma rebarbadora, toda já a bateria. Há também a bateria, um aspirador de água para pequenas inundações em habitações, que é muito comum quando de grandes intempéries e precipitação intensa, mas acima de tudo estes equipamentos permitem também dar um novo rumo naquilo que é as operações de rotina das juntas de freguesia.
Esta é uma medida que reforça o previsto no Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil do Concelho de Angra do Heroísmo, que traz também novas responsabilidades para as juntas de freguesia.
Nós também pretendemos com este kit dotá-las e capacitá-las de uma capacidade operacional. Portanto, não se trata apenas de um documento formal elaborado pela Junta de Freguesia e apreciado e aprovado em sede municipal, mas também dotá-las daquilo que é necessário para cumprir as suas obrigações, os seus deveres e a sua articulação com o Serviço Municipal de Proteção Civil.
Miguel Mendonça, o responsável da Proteção Civil Municipal, adiantou ainda que existem mais 5 kits disponíveis para entrega, caso mais alguma freguesia cumpra, entretanto, com os parâmetros regulamentados e necessários.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Informação regional e simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Está de regresso entre 3 e 5 de novembro o evento gastronómico e diferenciador Peixe nos Açores. A ter lugar no pavilhão da Associação Agrícola de São Miguel, na Ribeira Grande, a iniciativa tem como objetivo promover o peixe regional, em particular o de baixo valor comercial. Na apresentação do certame, organizado pela Aqua, Cooperativa para o Desenvolvimento do Mar, em conjunto com a Secretaria Regional do Mar e das Pescas, Ruben Farias, da organização, adiantou que a segunda edição vai contar como novidade o Show Mar, uma feira de produtos do Mar dos Açores, entre outros momentos.
Assim sendo, o que é que o Peixe Açores tem de diferente este ano? Tem então esta agregação de eventos, ou seja, o próprio Show Mar traz-nos aqui uma feira que poderá ser, que é possível de visitar durante os 3 dias aos participantes. Haverá momentos definidos com palestras, com gastronomia, com degustações, com eventos, de alguma forma, à porta fechada, com a comunidade pescatória, que já estão devidamente programadas, tudo isso no âmbito de chamar, e uma conferência que, é um seminário que já vai na 4ª edição, que é o Mar, Gastronomia e Inovação, que vai se realizar na sexta-feira, dia 3.
Segundo o responsável, independentemente da questão das áreas marinhas protegidas estar atualmente no centro do debate, a fileira da pesca vai continuar a existir. Este será um dos temas das conferências.
Nós temos que continuar a trabalhar em conjunto para percebermos como é que vamos manter a sustentabilidade dos estoques e do mar e vamos conseguir aproveitar a gastronomia e o turismo que são alavancas financeiras e, nesse caso, económicas. E como é que vamos conseguir manter a inovação? Portanto, tudo isso junto vai acontecer, vai dar mais substância ao evento da forma como nós o pensamos, não é? Com Peixes Açores.
Por seu turno, o secretário-geral do Mar, Manuel São João, destacou a questão da sustentabilidade do setor e a valorização das espécies de menor valor comercial. O evento vai contar com a presença de restaurantes e confrarias, onde podem ser degustados pratos e inovações com peixe. O recinto encerra à meia-noite. O Informação Açores fica por aqui. Boa tarde e bom fim de semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.